Turning now to the Acts of the Apostles, chapter 28 and verse 24.
O apóstolo Paulo está em Roma e ele está reunido. Ele tecnicamente é um prisioneiro. Ele está sob uma espécie de prisão alugada. E ele está algemado a um soldado. Mas, tirando essa algema, ele está livre para receber visitantes e falar com muitas pessoas. E ele é chamado pelos líderes, ele chama os líderes da sinagoga judaica e ele fala com eles, ele prega com eles e fala sobre o reino de Deus. E é isso que o versículo 23 nos diz. Diz: havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los. Essa palavra persuadi-los é uma palavra bem forte, persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Uma longa mensagem, um discurso, um sermão. É tudo sobre o reino de Deus que ele mencionou antes. O reino de Deus. E as pessoas o ouvem. Ali havia pessoas instruídas, provavelmente bem orgulhosas, líderes da comunidade judaica em Roma naquela época. Foram ouvir a ele. E de maneira bem surpreendente, um grande número deles estava aberto ao que Paulo tinha a dizer. E essa não era a regra geral para os judeus, mas lá aconteceu assim. Provavelmente foi meio a meio. A maneira em que é colocada no grego original sugere mais do que na tradução inglesa, que alguns creram e outros não. Então, provavelmente, foi algo como metade das pessoas creu e metade não creu. E aqueles que creram, aconteceria uma grande confusão, significaria que eles foram convertidos da igreja judaica, por assim dizer, para a igreja cristã. Isso significaria que eles teriam que abandonar o seu ofício, a sua posição. Talvez alguns deles fossem aquilo que chamaríamos de clérigos, e eles teriam que abandonar essas coisas e passar a ir para a igreja cristã. E é possível que alguma daquelas sinagogas tenham se tornado totalmente cristã, mas também haveria mudanças pessoais, mudanças sociais, e alguns creram e alguns não creram. Bom, eu falei disso nesta manhã, mas eu estou destacando esse versículo hoje. Aqui não quer dizer que eles apenas simplesmente não creram. O não creram aqui significa que eles desacreditaram, eles rejeitaram. Alguns creram, e não é que alguns estavam apáticos ou indiferentes. O que a passagem diz é que alguns creram, e o grego significa foram persuadidos, ficaram totalmente convencidos. E os outros foram bem, decidiram de propósito não crer e rejeitaram tudo o que eles ouviram. E o abismo entre os que creram e os que não creram era tão grande que eles discordavam entre si. Isso é um pouco não tão claro na nossa versão, mas eles discutiram de maneira furiosa e debateram entre eles. E alguns creram e outros não creram. Mas a pergunta para nós é por quê? Por que houve essas reações? E eu gostaria de falar um pouco do pano de fundo da situação. Na época de Cristo e depois de Cristo e sua morte e ressurreição, veio o tempo dos apóstolos pregarem e de Paulo. Os judeus tinham se tornado bem complacentes com a religião deles. eles não estavam de forma alguma seguindo as escrituras do Velho Testamento. Eles saíram dos trilhos, por assim dizer. E o sentimento geral era que eles eram aceitos por Deus simplesmente porque etnicamente eles eram judeus. Eles pensavam que eles eram especiais, que eles estavam no reino de Deus. Por isso, foi como uma dinamite quando os apóstolos começaram a pregar sobre o reino de Deus, explicando o que o reino de Deus realmente era e quem estava nele e como você poderia entrar nele. Quando eles pregavam assim, era como uma dinamite para os judeus que em sua maioria concluíam que todos os judeus eram aceitos por Deus. E eles pregavam, o apóstolo aqui nesse caso, eles pregavam essas coisas a partir do Velho Testamento por amor àqueles judeus. E a relevância disso para nós será evidente em apenas alguns momentos. E eles provavam a partir das escrituras do Velho Testamento que o ensino deles estava errado, o ensino atual deles estava errado e que Cristo era aquele a quem eles deveriam olhar para ter reconciliação com Deus e salvação. E eu suspeito que uma das coisas, isso é apenas uma conclusão que eu coloco aqui, sobre algo que é mencionado em outro lugar, eles provavelmente pensariam que uma das coisas que Paulo estava explicando dos livros de Moisés, os primeiros cinco livros da Bíblia, eu penso que um dos grandes temas que ele explicava primeiro era o inteiro problema do pecado e da alienação da parte de Deus, ou contra Deus, a separação do homem de Deus. E ele provava a eles que judeus e gentios estavam na mesma posição, que o pecado mantinha toda a humanidade longe de Deus. E ele estaria tentando mostrar a grande santidade e perfeição de Deus e o seu ódio para com o pecado. E sua indisposição de se relacionar com pessoas pecadoras. E ainda assim, ao mesmo tempo, por causa de sua grande misericórdia, ele tinha construído um caminho de perdão e de salvação. E Paulo diria: vocês precisam seguir esse caminho para conhecer a reconciliação com Deus e comunhão com Ele, e ajuda vinda do alto. E eu imagino que ele explicou e provou claramente a eles, muito facilmente, a partir daquilo que era ensinado no Velho Testamento, aquilo que até mesmo Moisés ensinou. Vocês sabiam que eles tinham o mais elaborado método de culto dado a eles por Deus? E no método de culto havia, nos rituais, havia recursos visuais para ajudá-los a ver a grande santidade de Deus. Eu tenho certeza que eu não estou dizendo aqui nada que vocês não saibam. Mas Paulo estava indo provar a eles que o reino de Deus consistia de pessoas perdoadas que haviam vindo em arrependimento a Deus. E assim eles precisavam estabelecer o cenário primeiro. Bom, primeiro havia um tabernáculo, um templo móvel, que em anos mais tarde se tornou o Templo de Salomão. E tudo naquele lugar era organizado para mostrar o grande abismo, o grande espaço que havia entre Deus e o homem. Tudo era organizado para ilustrar isso. Bem, Deus estava de maneira simbólica, presente, através de símbolos, em um lugar chamado o Santo dos Santos, o Santíssimo, no lugar ao qual ninguém poderia entrar. Em nenhuma circunstância, com exceção do sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de muitas lavagens e preparações desse sumo sacerdote. Você vê, Deus é santo, e até mesmo o símbolo de Deus, o símbolo de sua presença, deveriam ser guardados. O homem era mantido fora, ele não era adequado para se aproximar. Raça humana, através disso, era ensinada a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, que havia caído e se tornado separado de Deus e desobediente a Ele. E esse é o ensino das Escrituras. E isso é tão enfatizado na Bíblia. Bem, quando eles construíram o primeiro tabernáculo, ou seja, o templo barraca, como se fosse uma barraca, e depois o templo de verdade, bom, aquele templo era cheio de simbolismo da santidade de Deus. E ao redor das paredes, em ouro, havia símbolos que falavam da possibilidade de paz, isso é, de reconciliação com Deus, dizendo, existe um caminho através do qual o homem e a mulher podem se aproximar de Deus e conhecê-lo e caminhar com Ele. É um caminho especial, ele precisa ser honrado por causa da santidade de Deus, o que é impossível de se aproximar de outra maneira. E isso é o que era ensinado na antiguidade. E entre os muitos caminhos de ensinar, retratar como você poderia ser reconciliado com Deus, havia um sistema de sacrifícios. Você deveria oferecer sacrifícios. Você sabe dessas coisas. E é como se os seus pecados e a sua culpa fossem queimados no fogo e na fumaça do sacrifício, e o sangue de um animal era derramado, e a carcaça do animal era queimada, retratando a reconciliação, mostrando que o homem poderia ser reconciliado com Deus se alguma coisa fosse feita acerca do pecado para queimá-lo, tirá-lo. Somente assim poderia esse homem ser perdoado. Aqueles sacrifícios, na verdade, não faziam isso, eles não tiravam pecado, eles eram recursos visuais. Eles diziam: olha, isso é o que deverá ser feito misteriosamente. Um momento virá quando Deus irá arrumar um sacrifício e a culpa do homem será castigada e paga. E só poderá ser resolvida assim. E isso foi ensinado. Ainda assim, outra vez, contra o pano de fundo, e o pano de fundo era esse. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a promessa é feita por Deus de que um grande redentor viria um dia para o mundo, e ele seria aquele que obteria essa reconciliação, que pagaria o preço do pecado. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, você tem a primeira promessa de um Salvador, um Messias, alguém que viria de Deus e ao mesmo tempo seria um homem, um descendente dos nossos primeiros pais, e através dele haveria então uma grande resolução do problema do pecado. E à medida que a Bíblia prossegue, a promessa vai se abrindo, se mostrando. Você vê, para Abraão, a promessa é feita repetidamente. Alguém viria através de quem todas as nações do mundo, não apenas os judeus, seriam abençoadas e as pessoas seriam reconciliadas com Deus. Algo que ele faria, algo extraordinário e poderoso e maravilhoso. E este pagaria o preço do pecado, e isso asseguraria o perdão para homens e mulheres perdidos. E a promessa se repete. E Jacó também, ele o chama de Siló, Siló. Isso é, Siló, Cristo, traria a paz. O reconciliador, o pacificador, aquele que faria possível com que homens pecadores tivessem os seus pecados tirados e fossem reconciliados com Deus. E assim não mais ficariam separados de Deus. E essas promessas, elas passam por todo o Velho Testamento. Então colocam-se as promessas juntos. A promessa de um redentor vindo, os recursos visuais, mostrando que o pecado deveria ser tratado através de um tremendo sacrifício, derramando-se sangue, e depois mais promessas são feitas à medida que as escrituras continuam. E também ela fala de um servo sofredor, um que sofreria e morreria, derramando seu sangue e sofrendo muito além da linguagem humana, o que a linguagem humana pode descrever. sofrendo as coisas que nós deveríamos. E essas são as coisas que Paulo estaria pregando para aqueles judeus. Ele estaria provando que Cristo precisava vir. Ele mostraria que Cristo havia sido prometido e que ele foi profetizado muitas vezes, o Messias, o Redentor, aquele que salvaria o homem. E ele veio, com certeza Paulo disse isso a eles, dizendo: vejam aqui como ele veio e o que ele fez e como ele se encaixa em todas as profecias. E ele mostrava isso para os judeus naquela ocasião, ele dizendo: se você é você crê realmente nas escrituras, você precisa crer nele e confiar nele. E o que sabemos é que metade dos seus das pessoas que o ouviram creram nele, não importando aquilo que eles poderiam perder. Eles, naquelas roupas tão finas, sendo seguidos, admirados pelo povo, sendo procurados para dar conselhos. E ainda assim, essas pessoas que creram estavam dispostas a desistir de tudo. Porque o apóstolo Paulo falava, e eles pensariam: eu sou o pecador de quem ele está falando, que precisa de perdão. Eu sou um hipócrita. Quando eu oro, até mesmo quando eu lidero a sinagoga em orações, eu estou fazendo isso de maneira mecânica. Eu não conheço a Deus de verdade. E este, para mim, é um ato, eu percebo. Eu percebo que eu sou um pobre pecador, cheio de falhas e pecados, e o meu coração está errado, e eu estou longe de Deus, e eu preciso do Salvador prometido. E se ele sofreu e morreu por pecadores, e eu confiar nele, eu posso crer que ele então tomou o meu sofrimento eterno no meu lugar, em grande amor. Ele sofreu por mim e se tornou possível a mim ter vida e o céu. Todas essas coisas estariam no, na pregação do apóstolo Paulo. Então você tem esse grande versículo aqui, e alguns criam, foram persuadidos, foram convencidos de sua necessidade. E da necessidade e da verdade de que Cristo havia vindo, sofrido e morrido. E eles então confiaram nele, e os corações deles foram transformados. E o entendimento deles foi transformado. É algo maravilhoso. A conversão a Cristo, ela transforma você inteiramente. Mas metade das pessoas, com certeza, não creram na mensagem. Eles se opuseram. Eles eram contra a mensagem, com todo o seu ser. Eles não creram. Mas por que eles não creram? Bom, para eles deveriam ter crido, porque aquelas eram pessoas que diziam crer nas Escrituras, no Velho Testamento, no Deus único. E o apóstolo Paulo provava tudo o que ele dizia, mostrando nas passagens do Velho Testamento e provando que o seu ensino era absolutamente correto. Então, por que eles não creram? Por que eles não entregaram suas vidas a Cristo para ter um benefício, uma bênção tão maior, o perdão dos pecados, a nova vida, uma nova natureza dada a eles? Um lugar no céu, a presença e o poder de Deus na vida deles. Por que eles não creram? Por que eles não fizeram isso? E muito brevemente eu gostaria de dizer algumas das razões. Bom, infelizmente para muitos o orgulho teria sido uma razão. Eles pensavam: eu vou ter que desistir da estima que eu tenho da minha comunidade e eu terei que começar de novo do zero. E dizer para as pessoas que eu estava errado, e insistir para que elas me sigam na vida nova. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. O orgulho entraria no caminho. Pode haver alguém que venha falar comigo nessa noite e você nunca foi convertido, você nunca se achegou a Cristo, mas pode ser que o pecado, o orgulho, esteja no meio do caminho. Você pode pensar: eu não posso me tornar um cristão, eu sou um ateu, eu estou muito feliz com as minhas opiniões, eu falo delas o tempo todo, eu sou conhecido por minha incredulidade nessas coisas e minha indiferença. e descer do palanque, por assim dizer, eu não posso fazer isso. E isso será uma tragédia, amigo. Se o orgulho parar, impedir você de vir a Cristo, de se achegar a Deus, você viverá a sua vida, eu ouso dizer, mas eu não quero ofender você, mas você viverá apenas como um mero mundano, você nunca conhecerá a Deus e nem as coisas eternas, você não terá um futuro celestial, você não terá ajuda do alto, você não entende o real propósito da vida, você não tem nenhum profundo significado na sua vida e você depende de coisas triviais e coisas pequenas, entretenimento para manter o seu ânimo. Tudo porque o orgulho está no meio do caminho da maior mensagem do mundo, a mais importante, o mais importante tema que poderia haver. Isso é o nosso relacionamento com Deus. Bom, isso pode ter sido uma razão para muitos daqueles homens, por causa de orgulho, eles não podiam e puderam então mudar sua posição. E para outros, pode ter sido medo. Medo de serem ridicularizados, medo de serem desprezados, medo do que os parentes deles e os seus amigos e outros poderiam então dizer a eles. E isso entrou no caminho da vida eterna, de união com Deus. Entraram no caminho de poder impedi-los de caminhar com Ele, ouvir o que as pessoas vão dizer. Bom, você pode até imaginar desistir de ter 1 milhão de libras porque você teria medo do que alguém iria dizer, mas isso aqui é algo muito mais valoroso do que 1 milhão de libras. Isso é vida eterna e glória e entendimento e paz com Deus. Isso é a coisa mais grandiosa na vida. E ainda assim você tem medo do que alguém dirá. E alguns amigos podem dizer, terá medo do que alguns podem dizer, e isso é uma tragédia. Isso não é um motivo intelectual, você pode fingir que é, você pode fingir dizer que você não pode crer por causa disso ou daquilo, não, não é isso. É medo dentro de você. Já outras pessoas é outra coisa. Talvez algum amor a um pecado dominador. Alguns daqueles judeus religiosos, daqueles, isso é verdade de todos, não porque eles eram judeus, mas alguns daqueles judeus eram homens muito pecadores. Nós sabemos disso. Cristo chamava muito dos escribas e fariseus de hipócritas. Eles tinham seus pecados secretos, os seus prazeres secretos, que eram coisas pecaminosas. E eles estavam dominados por aquelas coisas, e eles não podiam desistir delas. Eu me lembro, isso é quase que uma coisa, um detalhe, mas eu estava falando com um homem, ele estava fazendo perguntas sobre a fé e sobre o Senhor muitos anos atrás, e ele era um membro do governo, naquela época ele era um membro do parlamento, e ele dizia: "Eu estou tão interessado, mas eu não poderia crer nisso. Eu não poderia fazer isso." E eu perguntei por quê. E você sabe o que ele falou para mim? Eu estou voltando muitos anos no tempo. Ele diria: "Porque eu teria que deixar o meu beber socialmente." Ele diria: "Bom, isso é a maneira como me traz a maneira de trazer humor e prazer, tirar isso de mim. E eu não poderia desistir disso." E eu disse a ele: "Mas não pela vida eterna? Não para ter comunhão com Deus? Não por causa das coisas profundas de Deus e da reconciliação com eles?" E ele disse: "Não, não." Ele disse: "Eu não poderia desistir disso. E eu não quero ofender, mas isso soa tão trágico e patético e triste." E ele disse: "É, mas eu não poderia desistir disso." E qual é o seu pecado dominador? Que pecado você ama tanto que você não poderia deixá-lo para vir até Cristo e você não poderia se arrepender dele? Essas são as coisas que impedem, que deixam as pessoas de fora do céu. Essas são as razões pelas quais as pessoas não creem. E ainda há uma outra razão, e eu preciso ir rápido porque o meu tempo está acabando. Mas, queridos amigos, algumas pessoas que vão se recusar a acreditar, porque elas terão que desistir de sua autodeterminação e de decidir tudo por si mesmas. Elas dizem: a minha vida, eu quero decidir exatamente o que eu vou fazer da minha vida, o que é certo para mim, o que eu vou ter, o que eu quero, onde eu deveria ir, o que eu deverei fazer. Minha autodeterminação é muito importante. E eles não vão entregar essas coisas a Cristo e os seus princípios e suas regras para a vida e pelo viver. E visto que essas pessoas não vão desistir da sua autodeterminação, elas desistem do céu e da reconciliação com Deus e do perdão. Isso não é trágico, amigos. E é isso que eu fazia. É isso que eu fiz. Eu era apenas um jovem e um tolo. E era o que eu estava fazendo. E eu entendo porque muitas pessoas fazem isso. E a coisa extraordinária é que nós não temos nenhuma autodeterminação, na verdade. Porque enquanto nós pensamos que estamos à frente e no controle, nós fazemos as coisas à medida que somos tentados. O inimigo das nossas almas, na verdade, está decidindo o que nós fazemos, o que nós amamos, o que nós temos e aquilo que nós faremos. Não é nossa decisão, de maneira nenhuma. É uma questão de estar sendo cativo do diabo ou sendo um servo voluntário de Cristo. E há pessoas que imaginam que elas têm autodeterminação e que elas não são impulsionadas por nada fora delas, e assim elas não vão ter a Cristo, não vão crer em Cristo. Já outras pessoas amam dinheiro, e eles amam dinheiro tanto que elas não conseguem ter nenhuma fé em Deus. Já outras pessoas simplesmente pararam de aprender. Elas não vão aprender nada novo. E talvez alguns daqueles líderes judeus fizeram isso. Eles conheciam todos os rituais, eles conheciam todos os detalhes, mas eles não queriam então aprender mais nada. Há pessoas que param de aprender e param de expandir em inteligência, em conhecimento e entendendo coisas novas. Você lhes diz algo que eles não sabem. E imediatamente existe um filtro na cabeça deles e eles não querem ouvir e não vão escutar. E isso é algo trágico, não é? Ser voluntariamente uma pessoa medíocre, que não está aberta a nada novo. E então vem de novo a grande questão, a maior de todas as questões, a sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus, a vida eterna, o significado da vida. E você se recusa então a aprender algo novo. E você permanece um mundano até o dia da sua morte, indo diante de Deus em julgamento. Não seja uma dessas pessoas que não podem aprender nada sobre a alma, porque pelo fato de ter pa decidido parar de aprender. E há pessoas que são orgulhosas de uma ou duas coisas na vida delas. E elas não vão desistir dessas coisas. Isso é impressionante. Eu conheço uma pessoa e alguns anos atrás esse era o problema dessa pessoa. Ele não mora em Londres, mas esse era o seu problema. Ele não podia ir até Jesus Cristo porque ele era o humorista malicioso no seu escritório. Ele era aquele que colocava um significado duplo em tudo que ele falava. Ele era aquele que ele pensava ser admirado e engraçado porque ele fazia tudo impuro e malicioso. E ele era imensamente esperto e inteligente fazendo isso. E ele era elogiado por homens e mulheres. E depois que ele se converteu, ele disse para mim: o que atrasou minha conversão a Cristo por muitos anos foi o fato de que eu não podia desistir da minha reputação. Era algo demais para mim. Eu tinha orgulho de ser o malicioso do meu trabalho. Que coisa extraordinária! Mas o Senhor operou na vida daquele homem e ele veio a uma tristeza e arrependimento reais e desistiu dessas coisas. Mas ele falou para mim: isso me segurava de tal maneira, minha reputação. E que reputação mais sem valor, ele dizia depois. e ainda assim isso me impedia. Existe algo que você valoriza tanto? Algo que torceu a sua mente? E você acha que vale a pena desistir do perdão e da vida eterna por causa disso? É trágico pensar que nós desacreditamos de Cristo por todas essas coisas. Também a justiça própria é um imenso problema. E eu conheci muitas pessoas que pensavam que elas eram boas o suficiente, dizendo, se houver um Deus no céu, essas pessoas diziam, eu vou entrar muito rápido porque eu sou bom o suficiente. E a autojustiça é uma doença terrível, pensar que você é bom demais para Deus. Às vezes é uma pequena coisa. Bom, em João capítulo 12, nós lemos que para muitos judeus, escribas e fariseus, tinham orgulho de cumprir os detalhes dos rituais deles. E eles tinham tanto orgulho disso que eles não estavam interessados no perdão. Eu conheci um homem que sempre pagava suas dívidas e era muito correto com o dinheiro. Bom, todos deveriam ser, mas ele era bem meticuloso. E essa era a sua virtude principal. Bom, ele provavelmente tinha algumas outras, mas na força dessa virtude, ele dizia que ele era bom o suficiente. E não tinha como falar para ele, olha, você tem problemas. Tem muitas coisas que, além disso, que não estão corretas diante de Deus. Mas aquela coisa, ele se apegava a ela. Será que você tem alguma coisa na sua vida que é como uma espécie de vassoura voadora que te levará direto para o céu? Uma coisa não é suficiente. E há coisas que então deixam as pessoas muito orgulhosas, e as razões pelas quais nós não cremos. Bom, meu tempo acabou, eu vejo agora. Veja no texto, e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Nunca rejeite a maravilhosa benignidade do Senhor. Nunca rejeite o que Cristo fez na cruz do Calvário por todos os seus, por aqueles que seriam salvos. Nunca rejeite o seu indescritível sofrimento quando ele suportou a punição eterna devido a cada um que seria salvo naquelas 6 horas na cruz do Calvário, onde ele sofreu a nossa eterna separação de Deus e no nosso lugar para comprar para nós a salvação e destruir a nossa culpa e o nosso pecado do livro de registro de Deus, por assim dizer. Nunca rejeite o amor de Cristo e a vida que ele oferece e a nova mente e o novo coração e a vida eterna e todos os seus propósitos e a sua companhia e a sua glória e o seu poder. Amigos, não deixem nenhuma coisa tola ou boba te levar a desacreditar nele. Pois a incredulidade, não crer, não é uma questão de inteligência, é uma questão de moral. É algo que é impulsionado por algo que nos tirará, nos levará para longe de Deus. Alguns creram e foram salvos e agora estão nos céus. E têm estado lá já por muitos anos, por muito tempo. Ó, amigos, que nesta noite, todos neste edifício hoje, não importando o que você tenha feito, não importando o quão pecador e o quão corrupto você tenha sido, não importando quantas mentiras você tenha contado ou quantas horas e horas de egoísmo tenham passado, que todos neste lugar, quem dera, que todos aqui confiassem em Cristo Jesus e que todos confiem e dobrem seus joelhos a Ele e entreguem suas vidas a Ele, para que Ele refaça a vida de vocês e assim vocês recebam vida eterna e salvação, que vocês sejam afetados pela mensagem do Evangelho, que o Espírito Santo opere dentro de vocês para que vocês creiam nas coisas que foram faladas e as recebam e as abracem com toda a sua alma e assim se arrependam dos seus pecados e venham a Cristo. Vamos orar juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós, nos protege, Senhor. Protege-nos contra nós mesmos e contra as nossas tolices e contra todas aquelas coisas que nos mantêm distantes. Senhor, traz homens e mulheres para perto de Ti nesta noite e opera em nós aquela obra de redenção. Opera nos nossos corações e salva os perdidos e abençoa-os. Pedimos estas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.